Oi, gente. Meu nome é Mayara e neste podcast eu irei fazer alguns apontamentos sobre alguns aspectos da aula sobre o Estado Novo. São algumas coisas para facilitar o entendimento de vocês e que são aspectos que podem ter ficado um pouco confuso. Bom, a primeira coisa para a gente pensar é o que seria a censura, que é muito falada, mas às vezes pode ficar um pouco confuso do que seria de fato. A censura, gente, ela é conhecida como uma forma de restrição da liberdade, do conhecimento, das informações, das opiniões, das expressões artísticas. Então, na censura, a gente tem uma remoção da circulação pública de informação e que objetiva, na maioria das vezes, proteger os interesses que podem ser de um Estado, de uma organização, de um indivíduo. Então, a censura, ela ocorre em diferente momento da história, com diferentes grupos ideológicos no poder, e que a intensidade, a maneira que eles aplicam essa censura, elas vão variar de acordo com a figura que está no poder. Outra coisa importante é a gente perceber que quando a gente fala de censura, não estamos falando apenas no meio da imprensa, no espaço jornalístico. A censura, ela exerce nos diversos espaços artísticos, principalmente. Então, nas produções musicais, no cinema, no teatro, nos livros, nas produções acadêmicas. Porque os espaços artísticos, eles têm uma grande pluralidade, são espaços que os indivíduos têm uma oportunidade de mostrar as suas opiniões, as suas maneiras de ver o mundo. Então, num governo que é imposto à censura, essa pluralidade ela é vista de maneira negativa. Na verdade, o ideal é que a gente tenha algo homogêneo, opiniões, informações que estejam em consenso com as ideias do governo. E quando a gente fala de censura, tem uma outra coisa, principalmente em relação ao Estado Novo, que está totalmente associado, que é a ideia de moral e bons costumes. Já que na Constituição de 1937 tem a afirmação que será censurado qualquer tipo de manifestação que ferisse essa ideia de moral e bons costumes. Nesse aspecto, a discussão de moral e bons costumes é muito ampla, mas a gente pode pensar os bons costumes como um conjunto de regras, de condutas e ação que são consideradas boas para todos e que estão em harmonia com o bem comum. Obviamente, a gente tem que refletir e se indagar quem seria esse todos. Bom para todos? Será que realmente é bom para todos? Porque quando a gente tem a criação dessas ideias do que seria ideal, do que seria certo ou errado, sempre é em benefício de um grupo. E a gente deve ressaltar que nessa ideia de moral e bons costumes é sempre pela ótica do cristianismo. Então, a gente tem que refletir que em uma sociedade muito plural, será que isso abarcava todas as diferenças, todas as pluralidades presentes? É algo muito importante para a gente pensar. Um exemplo que a gente pode pensar para ficar mais fácil de entender é no caso da família. A família tradicional, que é composta pela esposa, pelo marido e pelo filho, que seria o ideal. Nesse caso, seria censurado qualquer tipo de informação, divulgação nos meios de comunicação que incentivasse, por exemplo, temas em relação a respeito da família. Por exemplo, no caso do divórcio. O divórcio é muito interessante pensar porque até alguns anos atrás, o casamento que acabava em divórcio era algo que feria a moral e os bons costumes. A imagem da mulher ficava manchada porque ela era vista como uma mulher que não prestava, já que ela não estava nesse casamento, então o divórcio ele não era visto com bons olhos. O que é completamente diferente de hoje, já que a gente consegue ter o divórcio muito facilmente, comparado a alguns anos atrás, mas que nesse período as pessoas deviam permanecer, o ideal era permanecer nesses casamentos, mesmo que não estivessem felizes, mesmo que fosse algo extremamente desagradável para as pessoas envolvidas. E o termo dos bons costumes ele se consagrou aí como um sinônimo dessas imposições de padrões comportamentais que são considerados socialmente aceitos. Então, a gente é um aspecto muito interessante para a gente pensar. Outra coisa importante a respeito do Estado Novo é a ideia de trabalhismo, muito presente nos discursos de Vargas. Que o trabalhismo ele surge da relação que o governo Vargas estabelece com os trabalhadores a partir do período que ele entra no poder, já lá em 1930. E a gente vê claramente a incorporação dos trabalhadores nesse jogo político. Ele se apropria dessa voz dos operários e a sua transformação, como o discurso do Vargas vai se utilizar dessas reivindicações dos operários. Porque a classe operária ela já vinha há muito tempo lutando pela série de direitos que a gente usufrui hoje, como férias, redução da jornada de trabalho, descanso remunerado, e eles eram praticamente invisíveis. Aqueles que estavam no poder não atendiam suas reivindicações, nem sequer escutavam. Então, quando Vargas está no poder, Vargas ele vai empreender aí uma série de programas de valorização do trabalho e também da figura do trabalhador, vai promulgar uma série de conjuntos de leis trabalhistas. E então, no período do Vargas, além da valorização do trabalho como algo que é bom, que as pessoas têm que ser trabalhadoras, que viam no trabalho algo extremamente positivo, vai ser algo muito difundido no Estado Novo, essa ideia do homem novo, do trabalhador. Então, apesar de que a gente tem que ressaltar que, apesar de serem direitos muito importantes que foi conquistado durante o período de Vargas, essas leis serviam também de instrumento para controle dessa classe trabalhadora. Então, com esses direitos, os trabalhadores eles recebiam também um forte controle sobre a sua conduta. A gente tinha sindicatos que eram controlados pelo Estado, a gente tinha greves proibidas. Então, eles conseguiam esse direito, mas também eles eram bastante controlados pelo governo. Então, é como se tivesse um preço a pagar por esses direitos que eles conseguiram. E, obviamente, o DIP ele vai ser fundamental importância aí nesse processo, porque o trabalhismo ele foi alicerçado por uma forte propaganda. E é um aspecto muito interessante da gente pensar, porque é um dos pontos que as pessoas sempre pensam quando a gente fala de Getúlio, fala de Estado Novo, dessa valorização, dessas conquistas que teve a respeito do trabalho. E por último, um aspecto muito importante quando a gente fala do Estado Novo é pensar as ideias de valores pátrios sobre o que era o patriotismo. O patriotismo ele vem desse sentimento de orgulho, de amor, de dever com a pátria, né? Ter uma lealdade com esse país, exaltar os símbolos desse país, como a bandeira, o hino, ter amor ao seu povo. E é algo que vai ser muito exaltado durante o período de Vargas. Tanto é que ele exaltava, incentivava as produções nacionais. E as narrativas que foram criadas nesse período, principalmente pela rádio, que criava as narrativas históricas, narrativas heróicas, eles tinham por finalidade exaltar esse patriotismo. Fazer com que as pessoas tivessem esse amor pelo país, essa lealdade, esse orgulho, para fazer com que fosse criado um vínculo da população com o país. Então, essa identificação e essa lealdade ela era incentivada com a criação dessas narrativas. O governo de Vargas ele é muito conhecido pela essa valorização de enaltecer o seu país, analisar, ver as riquezas que o país tinha, seja as riquezas naturais, mas também as produções culturais e artísticas. Então, gente, foi isso. Eu espero que tenha ficado claro esses pontos que ajudam a gente a pensar o Estado Novo, ajudam a gente a pensar a figura de Vargas, a ação do DIP. E eu espero que vocês tenham gostado.